todos os casos idênticos. Então, os tribunais, eles precisam replicar essa decisão. Então, estavam chegando muitos casos desses no STJ, com decisões contraditórias dos tribunais de todo o Brasil, e o STJ definiu dessa maneira especial, digamos, né? Agora essa decisão ela passa a ser vinculante. Então é o tema 1295, né, do STJ.
É até importante gravar esse número aqui, vou até repetir, 1295, porque quem está acompanhando a gente aqui nessa edição do Papo de Futuro e que tem, que estava aguardando essa decisão e esse entendimento, como você falou, né, Davi, vinculante, é importante até para pesquisas futuras. Mas eu vou até estender, é só sobre quem tem autismo ou essa decisão ela pode ter efeitos para além disso?
Ana, essa é uma pergunta excelente, muito importante, né? Porque a gente sabe a luta das famílias e a luta, né, das próprias pessoas com deficiência por direitos, né? Quando a gente pega a decisão, a tese, ela fala especificamente das pessoas com transtorno do espectro autista. Mas se a gente vai para as razões de decidir, para as argumentações, a gente vai ver lá que as próprias resoluções da Agência Nacional de Saúde, nas quais se baseia a decisão, elas são mais amplas, elas falam de outras condições. E o próprio STJ, em outras decisões, ele fez duas coisas, basicamente, que eu acho que vale a pena a gente citar. Bem, primeiro, antes de eu abordar esse tema, né, é muito importante falar. Uma coisa é a deficiência e outra é a doença. A gente nunca pode confundir essas duas coisas. Tá? Deficiência é uma condição, uma forma de estar no mundo, e a doença é uma condição de saúde. Mas, na linguagem jurídica, o STJ, ele muitas vezes tratou do transtorno do espectro autista dentro de um guarda-chuva maior, que eram os transtornos globais do desenvolvimento, né? E dizendo que todas as pessoas com transtornos globais do desenvolvimento teriam acesso, né, aos mesmos direitos. Inclusive, outras deficiências, né, como a trissomia do cromossomo 21, né, a síndrome de Down, que inclusive, se porventura, né, as pessoas, né, com síndrome de Down apresentassem, né, algumas das características associadas, por exemplo, né, aos transtornos globais de desenvolvimento, teriam acesso aos mesmos direitos. Então, o que a gente pode concluir de tudo isso que eu falei, né? Que muito provavelmente sim, as razões de decidir elas vão para além, né, do transtorno do espectro autista, apesar, né, da tese, né, do tema falar especificamente das pessoas com TEA.
E aí é interessante a gente reforçar, e muitas vezes essas discussões acontecem aqui no parlamento, né, Davi, porque essas terapias multidisciplinares, elas são fundamentais exatamente para que, seja quem tem o transtorno do espectro autista ou outras questões de desenvolvimento, ou mesmo a questão que você citou da síndrome de Down, elas são importantes para que essas pessoas cada vez mais possam ter, muitas vezes, mais autonomia, que elas possam ter ali o acompanhamento na escola de uma forma mais inclusiva. E isso tudo está relacionado. E aí, quando a gente fala desses direitos para quem tem o transtorno do espectro autista ou para outras deficiências, como é que essa discussão, que está lá na Justiça, ela também chega ao Parlamento para além das audiências públicas? A gente está falando também em projetos de lei, a gente está falando em que dimensão dessa discussão aqui no Parlamento?
Veja, Ana, eu vejo pelo menos assim, duas formas, né, de como essa decisão ela pode impactar aqui a partir de agora, né? A gente tem uma discussão mais geral sobre planos de saúde,